Alguém tem alguma pergunta? Que alguém quer falar alguma coisa? De fizer o dever de casa, tudo direitinho.
Nossa, dever de casa.
Nem lembro,
dever
qual
de
é o dever
casa?
de casa.
Quem lembra qual era o dever?
Eu baixei dever de
Passou
casa.
Mesmo, é verdade.
Aquela empechada, tudo que nós conversou, tentar colocar em prática consigo mesmo. E aí, alguém fez?
Colocar em prática com a gente mesmo é difícil, né?
Xelá?
Praticamente impossível.
Xelá?
Não, se a gente não fizer com a gente, a gente não vai saber fazer com os outros.
Isso é verdade, se você não fizer com você, dificilmente você vai fazer com os outros. Mas será que é tão difícil assim você fazer com você mesmo? E aí eu pergunto, faço uma outra pergunta logo em cima. Por que é tão difícil?
A teimosia é muito grande.
Mas por que a teimosia é tão grande?
É para quem não quer aceitar.
Está ouvindo o narrador, né?
Exatamente, o que não quer aceitar. Enquanto você não aceitar para você como caminho, como saída, como solução de vida, aí é difícil mesmo. Agora, na hora que você aceita, que você diz esse é o meu caminho, aí fica fácil. Porque é simples, não é difícil. Não é uma coisa que você precisa ser um doutor para fazer. A busca da felicidade, a busca de viver em paz. Não é difícil. Todas as pessoas têm condição de fazer. Não precisa anos de faculdade para fazer. Agora, precisa sim. Você decidiu o que quer fazer. Esse é o ponto fundamental. Se você não decide o que você quer para você, você não consegue fazer
enquanto não se acha,
nada nessa vida. Não é só isso.
Enquanto não se acha, não consegue achar o próprio caminho.
Isso, exatamente. Alguém ainda lembra como nós acabou, que nós falou da última vez? E da última vez nós fez uma espécie de amarração final, né? O que que eu disse? Alguém lembra? Ajudar o outro é você mostrar portas para ele sair da caminhada que ele estava. A pessoa em sofrimento é aquela que está dentro de um túnel escuro, com medo, de perturbada. E você tem que mostrar que há portas que ele pode usar para sair de dentro daquele túnel. Não foi isso?
Foi.
Eu só vou completar um pouquinho e com isso nós vamos acabar, porque eu disse, tem alguns detalhes nesse mostrar portas que é importante. Só relembrando, eu disse, por exemplo, que no caso da pessoa que não tem emprego, uma porta que você pode mostrar é que, se ela procurar, pode ser que assim, como já sonhou em outras vezes. No caso de uma pessoa que está passando por um sofrimento, você abriu, mostrar uma porta onde ele pode viver livre daquele sofrimento.
E se ele não aceitar?
É isso que é o primeiro ponto que eu quero conversar. Para mostrar porta aos outros, há alguns detalhes que você precisa levar em consideração. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse assim, você tem que botar uma cenoura para ele correr atrás. Lembra disso? Agora, você tem que botar uma cenoura na frente de quem? De quem?
Hã? Deus.
Ser humano, ser humano.
Ah, do narrador.
Não,
não. Do espírito.
Você tem que botar uma xenoa. E quer ser agora o narrador? Vamos pensar no ser humano, choro. Você tem que botar uma xenoa para ele pôr atrás. Porque o ser humano quer vencer, quer ganhar. Então, essa porta vai ter que ter alguma vitória para ele. Tá certo? E aí eu pergunto, vai botar uma cenoura na frente de quem? Para que ele vá para aquela porta. Porque é o que ele diz. Se ele não quiser sair, se ele não quiser ir para aquela porta. Na frente de quem nós vamos colocar a cenoura? De quem gosta de cenoura? Veja, se o intuito é fazer ele sair do sofrimento, e se por natureza o ser humano quer ganhar, eu tenho que oferecer portas que contenham o que ele quer ganhar. Esse é o primeiro detalhe. Se você for mostrar para ele portas que seriam interessantes para você,
para ele não.
E se ele não gostar, ele não vai buscar aquela porta. Quando nós fala que tem que mostrar portas, nós precisamos entender que as portas que nós mostre tem que ser interessante para ele. Ou seja, dê a ele a ideia de uma vitória. Se não uma vitória naquele momento, uma vitória futura. Por exemplo, se a minha filha for reclamar com você, que ela está sozinha em casa, que ela fica em casa à toa, não sei o quê, e você for querer ajudar, dizer para ela assim, aproveita o tempo, vai ler. Porque eu chego a te ler. Pergunta se ela vai querer isso.
Vai por WhatsApp, minha filha.
Ela não vai botar. Este é o primeiro grande detalhe quando nós falamos em mostrar portas. Nós temos que saber o que usar de atrativo naquela porta para que ele abra.
Saber também o que ele quer.
Saber o que ele gosta.
É.
O que ele quer é fácil. O que ele quer é ficar naquele túnel chofendo para ser um coitadinho.
Não, quis dizer o que ele gosta.
O que ele gosta, o que vamos dizer assim, para ele é um atrativo para ele ir para ela, em vez de ficar naquele caminho. Como é que eu posso saber o que é melhor para o outro?
Ouvindo
o outro. Só que para você ficar ouvindo o outro, você vai levar em cada conversa pelo menos uns 5 dias ou mais, até você descobrir o que o outro gosta. Que nós estamos falando em conversar com pessoas que nós nunca viu na vida. Como é que eu posso? Então, mostrar uma porta que vá ter atrativo para ele.
Perguntando o que ele gosta.
Pode ser, perguntando o que ele gosta. Mas muitas vezes o que ele gosta pode não...
Não ser a porta.
Naquele momento não ser um atrativo importante.
E se mostrar o caminho para ele?
Que caminho?
Caminho da porta.
Você vai mostrar o seu, né?
Você vai mostrar o caminho de uma porta que você acha bonita e ele não. E aí?
Mas em síntese, é isso que a gente faz quando recebe uma entidade, faz um transporte. a gente já oferece de cara uma porta bonita.
Isso, uma porta bonita para você. E é por isso que muitas vezes a pessoa sai da frente da entidade e diz assim: é, não falou bem o que eu queria, que eu acho que essa entidade é faquinha, eu vou em outra da próxima vez, vamos ver se agora vem solução para o meu problema. Aí quando cancha vai para outra casa. Só existe um jeito de você assar a porta certa. Tentativa e erro. Você está reclamando que você está em casa à toa, que não tem nada para fazer, vai ler um livro. Ah, eu não gosto de livro. Opa, então é essa porta que eu tenho que mostrar. Então por que que você não aproveita, vê televisão, assiste um filme? Eu estou cansada de ver televisão. Opa, não é essa porta que eu tenho que mostrar. Essa é a única forma de ajudar o outro. Mostrar para ele que existe saídas. E encontrar uma porta, porque túnel fechado não existe só uma, encontrar uma porta que atraia ele. E aí na hora que você sente a atração, é mesmo, podia fazer isso. Você começar a conduzi-lo até a porta. Começar a mostrar o que está por trás da porta. Sabe, por exemplo, uma pessoa que está em casa solando porque brigou com o marido, porque se o marido foi embora, o namorado acabou o namoro. Uma das saídas é você de mostrar a porta dela também sair, se divertir, e você mostrar. Dizer para ela, olha, atrás dessa porta, se você for por este caminho, você vai se distrair, não vai ficar solando. Ou seja, sempre mostrando que aquela porta, Xiaomi, né? Se tem mais, como se fala, mais atrativo do que o que ela está vivendo agora. É sempre este o caminho. O caminho é mostrar uma porta. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa porta tem que ser atraente para ele.
E não para nós.
E não para vocês. Mas, para que você sente algo que seja atraente para ele, é preciso que você vá tentando. Com um grande detalhe, como eu disse agora há pouco, pode ser que até seja atraente para ele, mas naquele momento não é. Vai para outra. Vai tentando, vai tentando. Este é o caminho.
E quando as...
Fica à vontade.
Quando as contrariedades do outro são tão grandes, mas tão grandes, que a única porta que eu consigo oferecer para ele é a porta da rua.
Qual seria a porta da rua que você ofereceria para ele?
Ele sai de perto de mim.
Dá um tiro na cabeça? Veja, aí não é a contrariedade dele que é grande, é o seu chaco que é pequeno. Você tem que estar disposto a estar sempre ajudando. Agora, volto a dizer, é um trabalho no qual você precisa entrar sabendo o que vai acontecer, por isso nós não está dolando pílula aqui, e saber que você vai ter que tentar muitas vezes até que ele resolva sair por uma porta. e pode sair e quando sair, voltar. Não tem problema. É normal, isso vai acontecer, e aí vai ter que voltar numa outra vez, e aí vai ter que voltar numa outra vez, porque isso, até que ele, aquela pessoa, ela saia e consiga viver fora daquele túnel. Porque o moço falou uma coisa, é difícil. É muito difícil você viver fora do túnel do sofrimento.
É impossível.
Não, não é impossível. É difícil. Por quê?
A felicidade plena é difícil.
Não é. A felicidade plena é fácil. O difícil é você querer a felicidade plena.
Querer a gente quer.
Não quer.
Quer satisfação.
Você não quer, você quer satisfação.
Ah.
Isso não é felicidade. Você, como você disse, ah, é difícil por quê? Porque você não abre mão do quê?
De certas coisas a gente não abre
mão. Que são essas certas coisas?
Ser contentado.
Poste, paixão e desejo.
Qual?
Poste, paixão e desejo. Você não abre mão de comandar a vida, ou seja, que a vida aconteça do jeito que você quer. Você não abre mão do que gosta, do que deixa de gostar, e você não abre mão de que aconteça o que você quer que aconteça.
Por isso que bate na cabeça toda hora.
O lixo é que chove toda hora. O difícil é se libertar disso. Na hora que se libertar disso, aí é fácil.
Nada estava bom, nada ia ter solução, a vida dele nada tinha, tudo que você falava, nada, não tinha sentido nenhum. Aí chegou uma hora, eu falei pra ele, falei assim, mas não, por que você não se matou agora? Aí a pessoa parou, olhou assim, porque tem um monte de coragem, né? Já tive vontade. Então, se você tem, não teve coragem, já teve vontade, você está sofrendo e tem uma vida sem sentido nenhum, alguma coisa você tem que fazer para você querer mudar. Porque se do jeito que está também não está bom. Aí você tem hora que a gente também tem um tratamento de choque assim na pessoa, tipo, ó, acorda pra vida, algum passo pra frente.
Perfeito!
É, dá um choque de realidade.
Né? Esta é a segunda questão da porta. Primeiro você tem que saber que porta mostrar para ele, uma porta que interessa a ele. Agora, além de mostrar a porta que interessa a ele, você tem que empurrar ele para a porta. O que é empurrar ele para a porta?
Ajudar.
Não. Como é que eu empurro alguém para sair de uma situação?
Fazendo ele entender que onde ele está não está bom também.
Também não.
Não.
Porque você está oferecendo uma porta que vai ficar bom.
Não, ele pode não acreditar. Então, por pior que seja, onde você está, está ruim.
Ah!
Eu acho que a gente não adianta a gente querer.
Mostrando onde ele está.
É isso.
Mostrando onde ele está. Que bexiga! E aí vem no que você falou, no soque, socar ele com a realidade que ele está. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa, por exemplo, que sofre porque alguém fala mal dele. Ah, tem uma vizinha minha que fica inventando história de eu, que fica falando. Você vai ter que mostrar a porta para ela sair. Mas, para que ela vá até a porta, você tem que dizer para ela assim: você está aí sofrendo pelo que ela fala, ela está lá feliz, ó. Só quem está sofrendo é você. Você tem que socar ela, mostrar ela aonde ela está. Por quê? Porque para vocês, sofrer é algo natural, normal. Todo mundo sofre. E aí isso é um entrave para a pessoa fugir do não ir para a outra porta, para não sair dali, para ficar preso ali.
faz no trabalho espiritual, né? Por exemplo, chega assim, né? Ok, algum espírito que está sofrendo e tal, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. Aí, tipo, a realidade que ele tem é aquilo, ele não consegue entender o que é melhor. Aí, então você tem que colocar, tipo, mas você está vendo o seu estado? Você tem noção da sua atual situação? Para depois você conseguir oferecer algo melhor. Porque se ele não se situar
pesado, você pode começar, mas é o que o chefe falou, você mostra uma porta, mostra 3, 4, 5, e aí ele nega todas elas, diz, então tá, então continue aí chovendo. Você não está entendendo a sua situação, você não está vendo que você está perdido. Mas para isso, você precisa entender uma coisa. As pessoas relutam em sair do sofrimento.
E reconhecer que estão sofrendo.
Relutam em sair. Elas podem até reconhecer que estão sofrendo, mas acham que sofrer é natural.
Tá bom assim?
Então, mas será que eles, as pessoas...
Então, você precisa mostrar para eles o seguinte, olha, não é natural você ficar assim. Sabe, você está sem emprego, tá sem emprego. Mas veja, o desespero de estar sem emprego é o que está lhe fazendo mal. Você precisa arrumar um novo jeito de você conviver com o desemprego. Essa é uma porta que eu vou lhe oferecer. Esse é um caminho que eu vou lhe oferecer. Mas ele precisa ser motivado para sair dali. E a motivação para sair dali passa exatamente para o lixo, por você socar ele com a realidade que ele tem naquele momento. E nada melhor para socar a pessoa do que dizer para a pessoa o seguinte: a quem lhe causou sofrimento está bem, você está mal. Por quê? Isso está no sentido de derrota.
Mas não pode gerar o efeito vingança?
Não, porque você não vai abrir portas que joguem um contra o outro.
É, mas o outro está lá.
Você só vai dizer, você só vai dizer, se você for por este caminho, você também vai ficar bem. Sabe, a motivação é tirá-lo de lá de dentro. E a grande dificuldade de tirá-lo de lá de dentro é que ele não quer sair.
Porque ele não vê onde ele está.
Porque não é que não vê, ele vê. É porque ele acha natural estar ali.
Não, o que eu falo é que ele não vê onde ele está, porque ele não vê mais nada fora daquilo.
Este é para sair, você pode mostrar outras coisas. Mas, se você quiser empurrá-lo para a porta com isso, não adianta. Para empurrá-lo para a porta, ele pichija. Saber que o normal não é o que ele está vivendo. E tanto não é que o outro continua bem. Por quê? Porque o outro foi para o outro caminho, você não. Sabe, por exemplo, o marido que... Eu estou usando exemplos assim porque de bexiga. Mas na hora a conversa sai assunto. Mas a mulher que o marido largou, o namorado desmançou, ó, ele está lá com outro, e você? Você está chatinha. Sabe, não é natural, não é normal ficar isolando. Sai você também, vai você passear, vai você se divertir. Ah, mas eu sinto falta. Se continue sentindo falta dele, mas não abra mão de viver sua vida. Não abra mão de você também se divertir, de você também sair, de você também passear. Mesmo com dor no colchão. Compreende o que eu quero dizer? É preciso mostrar que aquela situação não é natural, normal, que aquela situação é uma derrota. Está perdendo.
E quando a gente mostra que a situação é errada...
Errada não existe. É derrota.
É uma derrota para ele, e ele insiste em permanecer no mesmo caminho. Não aceita as portas abertas.
Tá certo. De... Tem um detalhe aí que nós precisamos conversar. Quando você, depois de mostrar que não é natural, que não é normal, que ele está perdendo, começar a mostrar a porta e não aceitar a porta nenhuma, você diz, olha, eu não posso fazer nada por você. Você veio aqui à toa.
Eu vou ser mais claro. Não era para tocar no assunto, mas eu vou tocar. Nós tivemos um problema ontem, mostramos dois caminhos para uma pessoa da casa. Mostramos que ele estava errado e ele preferiu sair da casa achando que ele estava certo.
Louvado seja Deus.
E nós?
Você do quê?
E nosso sentimento?
Você não sofreu porque ele foi embora?
Ele mostrou que a sua.
Tinha mais.
Você está precisando de ajuda.
Ó, a parte. Você vai chover porque ele foi embora. E veja, você já ouviu falar? Você já ouviu falar?
De impotência de não ter ajudado.
Você já ouviu falar daqueles fios que o irmão morre e o pai e a mãe ficam, perdem a razão de viver e abandonam aquele filho? Pois é, você vai abandonar todos esses que prestigiam de você só porque um não quis a sua ajuda?
Não, ficou uma sensação de impotência.
A sua sensação de impotência vai ficar em você e vai atrapalhar quando ela prestigiar de ajuda, quando ele prestigiar. Veja, perdeu um dedo, tem mais cato na mão. Eu estou mostrando uma porta. A porta é você largar, abrir mão dele e você começar a cuidar dos outros, inclusive de você.
Não precisamos cuidar.
Compreendeu a prática da coisa? É importante, você não falou o nome e quer, se não tem problema, porque nós precisamos entender a situação. A situação é essa. A pessoa estava fazendo uma série de coisas. Foi colocado situações, não quis sair, problema é dele. Foi embora. Agora, você ficou com a sensação. Essa sensação chama-se contrariedade. Aí você precisa trabalhar em você.
Não preciso.
Então, o terceiro detalhe com relação das portas é uma coisa muito interessante. Você tem que saber quando deixar ele sofrer. Porque às vezes ele ainda não sofreu tudo que queria sofrer. Você mostra, aponta a saída, ele diz, olha, Gi, mas sabe, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu vou ficar. Então eu não posso lhe ajudar.
Volta daqui a um mês.
O que eu posso lhe ajudar é nisso. Se você cansar de sofrer, eu estou aqui.
Ah, sim.
Mas agora eu não posso, porque você não quer largar. As portas estão abertas. Se quiser voltar, volte. Se não quiser voltar, não volte. Ajuda a pessoa, ela não é como uma ciência que você é obrigado a ajudar. Porque a pessoa pode estar muito bem do jeito que está. Deixa eu lhe fazer uma pergunta exatamente em cima disso. É só para nós entender o trabalho. Você diz que a pessoa está fazendo coisa errada.
Sim.
Quando alguém faz alguma coisa errada?
Prejudica outro.
Nunca. Ninguém faz nada errado. Mesmo que ela prejudique alguém, se ela faz porque quer prejudicar alguém, ela está fazendo certo. O certo dela. O certo dela. Onde está o errado? É você que vê errado que ela faz certo.
Aí não teria que ter a humildade dessa pessoa em reconhecer os erros?
Que eu?
Mas ela
está certa. Se quem está reconhecendo é dele.
Na verdade é dele, para ele está certo.
Então,
não tem como corrigir isso. É verdade dele.
Não, mas cara,
não tem como mudar.
Se ele acha que está certo, por que, que ele veio consultar então?
Não, ele não veio, fechou o fogo aí.
Não veio, foi chamado.
É que as pessoas julgaram que ele estava errado.
Foi intimado.
Este é o detalhe. Só se mexe com quem pede para ser mexido.
Mas o que é, perdão?
A mexer.
Com quem pede para ser mexido. Com quem vier lhe pedir ajuda. Não é com todos. É a pessoa que tem que chegar e dizer, olha, eu estou com um problema sério. Você pode me ajudar? Sim. Enquanto ela não disser isso, eu vou lhe dizer uma coisa. Ela não tem problema. Você tem um problema. Porque acha que ela tem um problema.
E aí na conversa também vai o feeling, o timing da pessoa que está atendendo e verificar também que não é a sua vontade que vai ser satisfeita. Está ali para ajudar, mas não para forçar essa ajuda, porque ela sente ajuda.
Exatamente. É preciso primeiro a pessoa pedir para você poder ajudá-la. E segundo, saber que você vai ajudá-la, precisa orientá-la, na verdade, para que ela se ajude. E se ela não quiser se ajudar, não adianta. Não adianta você provar para ela que ela está errada. Porque para cada argumento que você usar para provar que ela está errada, ela tem um argumento para provar que ela está errada. Ou dois.
Exatamente isso.
Então ela não está errada, ela está certa. Ela tornou-se errada para você. Por quê? Porque você julgou-a. Julgou-a com o quê? Com que você acha certo.
Porque ela foi contra os meus princípios.
E com que você acha certo. Isso nós vamos falar aqui no final, rapidinho, depois que nós conversar. Então, na hora de você conversar com a pessoa, você tem que se eximir de certo e errado. Sabe, se chegar uma pessoa aqui e dizer para você, ah, eu estou sofrendo muito porque eu sou homossexual e você acha errado ser homossexual, você vai dizer, tem que sofrer mesmo, você tem que falar, tem que deixar de ser.
Filha do demônio.
E se disser para eu, ah, eu estou sofrendo por ser homossexual, minha orientação é outra, sabe qual é? Sai do armário. Porque aquele que sofre por ser homossexual é porque não se assume. Que quem se assume, está tudo bem. Então você não pode deixar o seu certo e errado e entrar na história. Você tem que trabalhar com as verdades dele. E se ele acha que ele está certo, Não tente provar que ele está errado. Você tem que, dentro do certo dele, orientá-lo a viver de uma forma diferente. A pessoa, por exemplo, que acha errado a vizinha falar mal dela, não adianta você querer mostrar para ela que a vizinha tem todo o direito de falar. Que você precisa dizer, ó, você acha errado. Acha, tá certo, tá errado. Mas ela fala. Isso você não pode mudar, porque você não vai lá tapar a boca dela. Então agora você precisa arrumar um jeito de conviver com isso. Ponto. Eu não tirei o errado dela. Ela continua sendo errado. Só que ela vai, para não sofrer, eu tenho que abrir uma porta, ou seja, um novo jeito de conviver com a vigia que fala mal dela. Este é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é exatamente você aprender a conviver de uma forma não sofredora com o que você vive hoje, sofrendo.
Seria aceitar que todo mundo está certo. Mais ou menos, ou não?
Mas aí entra no problema. Você não pode aceitar que todo mundo está certo porque você ainda tem posses, você ainda tem paixões, você ainda tem desejos. E aí você não consegue suplantar lixo. Se suplantasse, como eu disse, seria fácil. Então você precisa, o que eu estou querendo é orientar no sentido de conversar com o outro. E o sentido de conversar com o outro é dar a razão a ele, dizer que ele está certo, que realmente a vizinha não deveria falar, só que a vizinha fala. E agora?
Entendi. Posso?
Pode.
Se importa se comentar alguns casos? Tem uma pessoa também.
Pode comentar, caixa, não fale nome.
É uma pessoa também que costuma frequentar com a gente lá, passar nos atendimentos. E, assim, é uma mania de perseguição, assim, absurda. E muitas vezes eu sento para conversar um pouco, né? E, assim, só de sentar uma criança ao lado, ela já pensa que aquela criança sentou para ouvir a conversa. É um negócio, assim... Então é um pouco delicado, assim, sabe?
Não, mas não é delicado.
Fala qualquer coisa.
Não é delicado, é fácil ajudar. Você. Veja?
Você não entra no mundo dela ou se eu tento.
Primeiro, você não pode dizer para ela que ela tem mania de perseguição.
Sim.
Porque ela vai dizer que não tem. Que é verdadeiro, que a pessoa sentou do lado dela para ouvir a conversa dela. Segundo detalhe, você tem que mostrar para ela que ela não tem como controlar quem senta do lado dela. Olha, você está sentado num lugar, se tem lugar vago do lado, todo mundo pode sentar ali. Então você tem que aprender a conviver com as pessoas que sentam ao seu lado, sabendo, não é nem assando, sabendo que elas estão ali por bicho a conversa. Certo? Como é que eu posso viver?
Por exemplo, porque você...
Como é que eu posso viver? Como é que eu posso viver com isso?
Não imagino.
Pare para pensar. Uma pessoa senta, a outra senta do lado. Uma pessoa senta e a outra senta ao seu lado, e eu não gosto que ela sente porque eu sei que ela vai sentar ali para ouvir a minha conversa. Qual a orientação que você dá para essa pessoa?
Muda de lugar.
Hã?
Aí outra pessoa vai sentar do lado.
Bonito lugar! Se você acha que a pessoa sentou para ouvir o que você vai falar, vá para outro lugar.
Não, mas qualquer
outra
pessoa que chegar perto, ela vai andando.
Então se... Ah, mas se eu for para outro lugar, vem outra pessoa, senta do lado para ouvir. Então tá. Aí, o que que você pode ajudar essa pessoa?
Muda pra
outro lugar. Aí ela vai mudar pra outro. Ela mudar pra outro.
Até ela cansar de mudar e falar, não adianta eu mudar. Então eu vou ficar em qualquer lugar.
Não.
Ah, eu pensei em falar que ela é uma pessoa extremamente interessante, que todo mundo quer ouvir o que ela fala.
É mais simples. Não fale nada.
Escuta.
Se você não falar nada quando estiver sentado ali, quem estiver ao seu lado não vai ouvir nada.
É. E ela também não gosta que irrite. Ela vê as pessoas rindo, ela acha que tá rindo dela. Ela não,
eu fui oferecer chá um dia desse, eu falei,
não quero, não, já tô. Olha, diga para essa pessoa assim, ó, se as pessoas riem de você, olha que coisa boa, você é capaz de transmitir alegria para os outros. Beleza? Você está indo, só um minuto, você está indo aqui, porque você não vive isso. Mas isso dentro da pessoa vai tirando ela daquela
realidade.
Fixação. Daquela fixação. Parece brincadeira, parece coisa boba, mas é este o caminho. O caminho é ela aprender que tirar as pessoas do lado dela, ou fazer as pessoas do lado dela parar de ir, nem você, nem eu, nem ninguém pode. Então eu tenho que arrumar um outro jeito. O outro jeito é, olha, se você hoje sofre porque ri de você, você tem que, para ficar bem, para não sofrer, você tem que aceitar que eles riem. Para você aceitar que eles riem, pense, você está transmitindo felicidade. Você está fazendo os outros felizes. Olha que coisa boa. Ganhou. Compreendeu agora?
Na verdade, são duas etapas. Uma é a gente identificar, sempre identificar e deixar a pessoa ter razão e depois fazer...
Nunca tirar a razão dela.
A sensação de que ela ganhou.
Nunca tirar a razão dela e, além do mais, nunca tirar o certo dela ou a verdade dela. É dar a ela de uma outra forma de viver com o que ela pensa. Não é mudar o que ela pensa.
E com uma sensação de que ela está
ganhando. Com uma sensação de que é uma situação boa, de que ela está ganhando. Sim, o caminho é este. Di, você ia perguntar.
Então, nesse caso aí, assim, eu acho que é um caso patológico, assim, psicologicamente falando.
Poxa, não existe caso patológico. O guiamento é ela, como nós conversamos, o pensamento lhe é dado. Se o pensamento é dado à pessoa, não existe uma mente que cria o pensamento. Então não é caso patológico, é personalidade. Ela é assim, não tem jeito, nada vai mudar. Ela pode fazer, é que hoje a doutora psicóloga não está aqui. Ela pode fazer 500 anos de análise que ela vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar. Ela vai continuar a ver o mundo pelos óculos, pelos olhos dela. Ou seja, pela compreensão dela. Isso não vai mudar. O que você precisa é abrir uma porta, mostrar uma porta para que ela abra, para que ela viva de um jeito diferente. O que ela vive hoje é de um jeito sofredor.
Você não vai mudar o pensamento, você vai mudar o sentimento.
Isso.
Com que ela vive o pensamento.
Isso, dentro do que nós conversamos sobre o que é o ser humano, como funciona, você vai mudar é o sentimento. Ela vai passar a receber com felicidade o que hoje ela recebe como sofrimento. E continua recebendo, ela vai continuar achando que estão rindo dela. Só que ela vai rir dos outros rirem dela, ao invés de solar porque os outros riem dela. Só isso.
Então, o que ele falou não está errado. Oh, você é uma pessoa extremamente interessante.
E isso. Veja o bem que você faz para os outros. Palavras são palavras, as palavras vão sair conforme for necessário. O importante é você entender o funcionamento da coisa. Porque na hora que for para conversar com as pessoas, você não está sozinho, só você e ele. Eu não estou aqui, não. Vocês e os seus mentores, né, cara? O funcionamento é este, nunca em conta. Abre portas, porque é, se ela vai ao centro espírita, ela é uma pessoa que acredita em Deus, que acredita que tem que ajudar o próximo. Oh, acabei de usar o que ela acredita contra ela mesma. Ou contra o sofrimento que ela usa.
Mas assim, pensando nessa sequência, se mudar o sentimento, também pode mudar esse padrão que vem depois, não?
E quem?
Não?
Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. E se mudar, já estava programada a mudança. Não houve mudança.
Não pode ter expectativa.
Exatamente. Ficou caro isso? O trabalho é este. O trabalho é o trabalho... Deixa eu falar, então, assim... Sabe, é o mesmo trabalho que vocês fazem quando chega um amigo perto de você e diz assim, eu estou com um problema. A gente fala. É uma conversa entre duas pessoas. Nós fez todo e tudo, mas é para você entender o funcionamento da mente. Não é para você dar aula. Não é para você jogar em cima da pessoa. É dois amigos sentados conversando. A única diferença é que se você for conversar com um amigo seu fora daqui, você vai achar que você tem o poder de ajudá-lo, de resolver o problema dele, de fazer ele ser diferente. E aqui você sabe que não. Que você apenas é um orientador, um aconselhador. Aquele que mostra uma outra forma de viver, que não está preocupado em resolver o problema. Porque se, num caso desse, se você está preocupado em resolver o problema, o que você teria que fazer é pegar essa pessoa e levar ela para o psiquiatra. Porque, como ela disse, isso é um caso patológico, dentro da visão humana da coisa. É um caso de ciência, é um caso de medicina.
É porque assim, por exemplo, a mim não afeta em nada, pelo contrário, gosto muito assim, dela e é um mundo interessante de certa forma também. Mas
e ela gosta muito de você, né?
Não, é gostoso, é um mundo interessante, é legal assim, conversar com ela. Mas o que eu noto é que algo assim faz muito mal. Para essa pessoa.
Sim.
Pelo sentido assim, as consequências que isso traz na vida dela geram um sofrimento muito grande. Tanto que houveram inúmeras situações que ela contou para mim e tal. Ela foi, sabe, falando sem querer, assim, foi falando. E você nota que a vida dela, assim, do lado de céu, o inferno não existe, mas é um inferno.
A vida, veja. A vida dela é um inferno. Eu diria que não é só dela.
Sim.
Eu diria que a vida humana é um inferno. Sabe, quem tem apego às suas posses, paixões e desejos, vive no inferno. Primeiro, porque tem que viver numa atenção muito grande em tudo, em todas as coisas, para poder de proteger suas posses, paixões e desejos. E quando descobre que a vida não está em acordo com aquilo, se torna outro inferno lutando para tentar ficar de acordo. Então a vida humana é um inferno para quem se prende a essas coisas. Por quê? Porque vai passar a vida inteira lutando contra o mundo. Isso é o que pode lhe ajudar a se decidir. Na hora que você parar de achar natural julgar os outros, ou seja, achar o que eles estão fazendo, se está certo ou se está errado. Na hora que você compreender que só querer o que você acha bom aconteça, e na hora que você compreender que esperar alguma coisa da vida solitais sofrimento, solitais amargura, solitais de depressão, solitais ansiedade? Pode ser que você diga assim: cansei, vou tentar outra coisa. Na hora que você cansar de viver, talvez você aprenda a viver. Porque aí você descobre o que a liberdade que é viver sem expectativa neste mundo. Nós fizemos uma conversa. Foi no Chapo, né? Que o doutor foi lá?
Sábado.
No Chapo. E nós conversamos exatamente em cima disso. A moça disse que desperdiçava a vida. Você não desperdiça a vida. Vocês passam a vida inteira presos a uma série de normas, uma série do tem que ser, tem que ter, para ser, tem que ser, para ter, observando os outros, cobrando dos outros, esperando dos outros. Isso é alguma coisa que você faz na vida. Agora, só tem um detalhe: isso não é vida. Isso não é viver. Isso é uma forma anormal de viver. Na hora que você consegue se libertar de toda essa expectativa, você passa a viver em paz, tranquilo. Porque você não tem mais, você não quer mais nada. O que vier, veio. Eu disse nesta conversa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém já fez mal para vocês? Nunca.
A gente sempre acha, né?
Só tem uma pessoa que pode fazer mal para você.
A gente mesmo.
Se você espera que uma pessoa faça alguma coisa e aquela pessoa não faça, o mal dela não ter feito não está no que ela fez, está no você ter esperado que ela fizesse o que você queria.
A contrariedade.
É assim que a mente humana funciona. Não importa qual seja a particularidade, a mente humana está sempre exigindo, cobrando coisas. E quando não consegue o que quer, ela faz mal a si mesmo, não é o outro.
Verdade.
Na hora que você entender que para acabar com todo o mal deste mundo, você precisa vencer as suas posses, passões e desejos, você vai estar em paz, vai ser feliz. Mas isso você não consegue. Veja, eu estou tentando há 17 anos, ainda não consegui com vocês. Que de lá numa conversa você conseguir. Então não adianta você querer mudar a pessoa, querer fazer ela ver de outro jeito. Não, olha, ela chegou ali porque era o único lugar vazio. Não adianta, porque ela vai sempre acreditar que não, que tinha mais uma cadeira lá na frente e ela foi sentar aqui. Porque é assim que funciona, mesmo. Então você tem que encontrar a saída para viver aquela situação que estava ali. E aí, dentro de cada pessoa, dentro de cada particularidade, dentro de cada conversa, as saídas vão aparecendo. É isso o trabalho, é essa a única ajuda que nós podemos dar ao outro. É ajudar, mostrar caminhos para ele viver diferente do que vive hoje. Só isso. E para poder viver diferente, o que ela falou? Respeito ele, respeito o certo dele, respeito o que ele pensa, respeito o que ele acredita, respeito tudo. Mas dou um jeito de usar aquilo de tal forma que ele consiga ganhar alguma coisa. Acabou. Se você falar isso para ela, pode ser que na hora ela entenda, consiga um, consiga dois, no terceiro ela cai de novo. Aí tem que conversar de novo. Lembra o que eu falei? Não existe cula. Esse é o ponto importante.
Vou fazer uma pergunta. Isso aí é, depende da visão que você vê. Mas se você está na visão, o cara está te torturando e você então deixa de tortura?
Não.
Como que você é o torturado e o cara está torturando?
Não.
Como que você vê essa situação?
Agora então vou falar para você, não para ajudar os outros. Uma pessoa está torturando você. Quem está torturando você?
Uma pessoa.
Não. Você. Ninguém pode lhe torturar. Só você pode achar que o outro está lhe torturando.
Então, se, por exemplo, alguém estiver me batendo, eu posso pensar que está me fazendo carinho.
Batendo, você já está fazendo de ato físico. Esquece, aí vem dor, aí é outro detalhe. Sabe, alguém que todo dia passa perto de você, reclama de alguma coisa, briga, manda você fazer diferente. Alguém, sabe?
Não, pai, eu já estava direito, eu faço negociação.
É, você precisa. Para você escapar dessa tortura, você precisa mudar você.
É, assim, não tem lógica. É, quando eu era criança, eu era torturado. Como assim?
Qual é a tortura que faziam com você? Pode dizer?
Ah, eu não gosto de lembrar essas coisas. Então, qual a sua reação? A pessoa te tortura? E você, qual a reação que você deixa que tortura, que mata e qual a...
Você deixar que lhe torture, e você não vai deixar. Conseguir impedir que os outros lhe torturem, você não vai conseguir. Porque cada um faz o que quer. Entre aspas, né? Cada um age do jeito que quer. Você não consegue comandar os outros. Então você tem que começar a você trabalhar em você para não deixar o que o outro fala e torturar. Se o outro diz que você é careca e isso é uma tortura, você diz, não, eu não tenho cabelo mesmo. Mas tem gente que se você disser que é careca, ele vai brigar, põe até peluca. Este vive torturado com a careca dele.
Não, mas aí é psicológico, né?
É só psicológico.
É psicológico.
De ato físico nós não estamos falando.
Ai, beleza.
É porque aí quando é ato
é tortura
físico,
psicológica.
Eu acho que os caminhos possíveis.
Né? Se alguém está fazendo um ato físico que lhe ofende, vá até a polícia e denuncie, acabou.
Então essa é a minha visão. Porque psicologicamente é uma
Vá lá e denuncie e diga, olha, ele está me torturando fisicamente. Tenho provas, está aqui as minhas provas, posso e acabou.
E no caso de uma pessoa que sofreu uma tortura, por exemplo, e ela guardou isso dentro dela e vem agora conversar comigo. Olha, estou me sentindo mal com isso ainda.
Perfeito. De talma.
Isso.
Mas veja, eu sou traumatizado com isso. Tá certo. Então, de entenda que isso lhe leva para o choque mesmo. É muito difícil ser um exemplo. Mas vamos dizer, voltando à questão da careca, de alguém que mexeu muito com você e traumatizou por você não ter cabelo. Tá certo? De você precisa ajudar a pessoa a superar o trauma. Como é que se supera o trauma da careca?
Aceitando, primeira coisa, aceitando,
você é careca. Não. Tirar aí estaria mudando o outro.
Não está para ele que não tem jeito?
Não.
Foi uma peruca.
Bicho! Pensa, se você pintar uma checareca, use uma peruca. Mas... ou então, faz igual o Chico Xavier, põe um bonezinho.
E fazer as duas coisas.
Mas tá, vamos naquele.
Veja, a única saída é dizer, olha, de você realmente não gosta que façam isso. Tal. Você não gosta. Mas as pessoas fazem. Você tem que aprender a conviver com isso. Uma das formas que você tem, por exemplo, é você mudar o que lhe causa trauma. Se as pessoas, se você fala fino e as pessoas acham que você é homossexual, que brinque também com isso. Fale de volta. Você não pode mudar a sua voz, você não pode mudar o que os outros pensam. Sempre trabalhando no sentido de não querer mudar a pessoa, mas encontrar saídas para ela viver de uma forma diferente.
Mas se for um caso como ele, o rapaz se referiu, um trauma de infância, uma coisa que aconteceu na infância, a pessoa traz, até hoje não consegue se libertar daquilo. Tá. Qual é a porta que vai abrir?
Se uma coisa fica difícil mostrar a saída.
Tá, vamos supor, Eu, quando eu era pequeno, aí tinha um coleguinha que era muito maior que eu.
Nossa!
E aí ele pegava e me batia todo dia. Todo dia eu apanhava dele, todo santo dia.
E o Sérgio a gente agora, né?
E aí eu pegava, falava com o diretor, falava com a minha mãe e tal, e nada disso resolvia, mas eu apanhava todo dia. Continuava
apanhando.
É, aí, por exemplo, eu cresci com esse trauma. É, nunca
esse
mais
trauma
cresci.
De quê? De que hoje era o mais fácil. E aí apanhava.
E apanhava lá na escola.
Tá,
eu cresci com um trauma muito grande, aí, tanto que eu não posso nem passar na frente de escola. E toda vez que eu vejo ele, eu quero matar ele, por exemplo, assim.
Isso.
Um exemplo.
Então você não pode passar na porta da escola, atravessa a rua.
Tá.
Vai para outra caixada.
Uhum. Não, estou dizendo assim.
Dá para você tirar a escola, mas dá para você mudar de calçada.
Não, estou dizendo assim. Como que eu conversaria com alguém como eu,
bicho,
no meu caso?
Bicho, tô começando a conversar. Se você tentar uma de passar na porta da escola, atravessa de rua. Você não é obrigado. O problema é que, como eu disse, as pessoas acham natural e normal chofer. Então ela se obriga a passar na porta da escola para vencer o talma. Ela não precisa vencer o talma. O talma ninguém vai vencer, porque isso é processo mental. E isso vai vir. O que ela precisa é, sabendo que não pode passar na porta da escola, tem alguma outra forma de viver. Qual é a forma de viver? Através da rua.
Mas aí ele falou o desejo de matar.
Tá certo, você tem o desejo de matar. Tenha! Agora tem um detalhe. Agora tem um detalhe. Para você poder matar ele, você vai ter que estar mais forte que ele. Então cuida, vai fazer ginástica, vai ficar. E na hora que você tiver com o corpo assim, chora sua posição, pô, coloca ele para os outros para baixo. O tal é chome.
Entendeu?
Papai, eu não gostei.
Peraí, quem tá na frente?
Porque.
A ideia de hoje é exatamente essa. Porque, não sei se lembra disso, nós vamos ter três conversas teóricas e vai começar uma prática. Prática é essa.
A gente frequenta bastante uma meditação budista, né? Que chama Vipassana. Então, ali eles ensinam, através da meditação, você não reagiu. Não reagiu. De maneira alguma. E aí, segundo o Buda, realmente, porque essa foi uma meditação descoberta por ele, você, a partir do momento que você aprende a não reagir nem com apego, nem com aversão, você começa a chegar na raiz dos problemas que você tem. E você aprende, por exemplo, olhando esse trauma dele, a não reagir, a olhar até que ele estava apanhando e não reage. E segundo o budismo e segundo a prática que a gente faz, você aprende realmente isso, você se liberta.
Tá certo.
Quando você aprende a meditação. Já... Mas aí, pelo que eu estou vendo, é contraditório com o que você está dizendo.
Não. Pelo
porque contrário. Aí ele poderia passar na frente da escola, por exemplo.
Não, eu não disse. Veja.
E você começa a mudar a raiz, a origem dos problemas, entende?
Eu concordo com você. Só que não é contraditório o que nós diz, se você levar em consideração que o Buda também fala da vida pré-programada. Os acontecimentos da vida vão acontecer. Concorda com eu?
Sim.
Então, o fato de passar na frente da calçada ou da escola ou não passar na frente da escola foge ao nosso controle. A vida é pré-programada.
Não. Espera um pouquinho. Porque ele pode ser que um caminho leve com que ele passe em frente da escola. Você falou, não, então você muda de calçada, mas ele não tem que mudar de calçada.
Perfeito.
Tem que passar.
Eu concordo com você.
Ele teria que olhar para esse problema e ir
nessa origem
e
mudar
isso. Então, mas aí a solução seria outra.
Veja.
Ou pode ser outra, né?
A solução seria a aceitação dele do tê-lo apanhado sem zelar o trauma.
Sim.
Concorda com
ele? Mudar toda essa visão que ele tem desse trauma, desse passado.
Perfeito.
Isso é possível.
Perfeito,
só
eu
que
não,
é muito
não
tô difícil,
discordando realmente. Bicho. Veja.
Sim, eu concordo.
A diferença nossa é que a gente está falando de anos de tudo. Nós estamos falando de pessoas que vivem o dia a dia e se lembram que existe uma casa espírita, uma casa, um templo budista, um templo evangélico, que se lembram de popular ajuda assim quando tem tempo. É quase como se você, dentro do ensinamento do budismo, você está falando com bicus e você está falando com leigos.
Não, eu compreendo perfeitamente.
Compreende? Então a diferença...
Esse é o comecinho de você
estar na das pessoas. A caminhada.
Né?
Porque no caso dele, se ele diz que isso realmente aconteceu com ele, por tudo que ele já ouviu do que eu falaria diferente. Mas para que ele possa orientar uma pessoa que aparece, cai do céu assim, e precisa de uma ajuda, de um socorro imediato, aí a conversa é outra.
Entendi.
Compreendeu?
Pai, eu não gostei do exemplo dele, quero um exemplo mais prático. Tipo o filme A Cabana. O rapaz foi lá, apanhou muito do pai, viu o pai batendo na mãe, e ele cresceu com isso e tinha flashes durante a vida dele. Então, assim, foi uma coisa que ele vivia com esse peso de culpa dentro dele, assim.
Perfeito.
Culpa, ódio e de injustiça, de que... Então, assim, aí nesse caso, aí ele teve a vida dele, mas isso ficou enraizado dentro.
Perfeito. Ele tem culpa do quê? Se não foi ele que bateu, ele só apanhou.
De ter sentido o ódio que ele tinha por ver o pai batendo na mãe, por ver o pai batendo nele.
E a sensação de impotência, de não poder
fazer nada.
Perfeito. E isso hoje afeta ele no quê?
Em sonhos, em culpa, em se sentir injustiçado, de não achar que ele não merecia aquilo.
Tá certo. Então eu concordo com você, ele não merecia ter aquilo. Teve. E agora? O que você vai fazer?
Porque você concorda, né? Que não dá pra eu virar pra esse cara e falar assim, mas Deus é a causa primária.
Mas isso é a última coisa pra falar. Como eu disse pra ele, se fosse com você, e a conversa seria outra. Mas agora, alguém que chegou aqui, tá certo? Você se sente você se sente mal porque você não reagiu naquele tempo. E porque você foi injustiçado. Tá certo?
Certo.
Foi. Dá pra mudar?
Não.
Não dá. Aconteceu?
Aconteceu.
Dá pra deixar de acontecer?
Não.
Então agora você tem que aprender a encontrar um caminho para você viver com isso que já está dentro de você. Qual o caminho?
Eu não sei.
Não faça para os outros o que você não quer para você. Se você se sente mal porque apanhou, não bata nos outros. Sabe, uma, duas, três pessoas que convivam com você que não bateu, são três pessoas que você está conseguindo que não sofra como você. Canalize essa sua frustração, esse seu sofrimento, para ajudar o outro. Ajude o outro, dê amor para o outro, trate o outro bem, já que você não teve isso. Mudei o foco da vida dele. A vida dele não é mais viver o sofrimento dele, é do sofrimento dele tirar forças para ajudar o outro. Cara, volto a dizer, na hora a conversa vai e vem junto e vai junto. E aqui nós estamos fazendo apenas mostrando o caminho. Eu não desqualifiquei o que ele passou. Porque se eu desqualifico o que ele passou, eu pichijava de anos para poder acabar a desqualificação. É um trabalho, é uma meditação constante, é um trabalho constante. Mas aqui eu não tenho tempo para isso. Então eu preciso ajudá-lo naquela hora. É pronto-socorro. Eu preciso ajudar naquela hora. E o que, que eu posso fazer? Eu tenho que mostrar que isso aconteceu, que não pode existir apagado e que ele tem que aprender a viver com aquilo de uma forma diferente. Para poder viver diferente.
Uma forma de superar aquilo, e essa forma seria ajudando os outros, e aí ele se preocupa com outras coisas.
Isso. Quantas pessoas são vítimas de qualquer coisa, ou tem parente vítimas, e que encontram forças, eu estou falando tudo em termos humanos, forças para continuar vivendo, apalando outras vítimas?
A mãe de Cazuz, etc.
Compreendeu? Aí eu consigo que essa pessoa comece a viver aquilo de uma forma diferente. E aí, como ela disse, pode ser que isso mude, pode ser que não mude, mas de qualquer maneira, já não importa mais se mudar ou não. Porque qual é o grande problema que nós temos que acabar? Só. Eu não tenho que acabar com os traumas dele. Eu tenho que acabar com o sofrimento que ele vive. Eu tenho que fazer como o Buda diz. Você não pode. É assim. Muitos dizem que eu vim para acabar com o sofrimento. Mas eu não vim. Eu vim para lhe ajudar a conviver com o sofrimento. Eu vim para lhe ensinar a você receber o seu sofrimento. Ô, meu sofrimento, que saudade, tudo bem? Agora vai embora que eu vou continuar aqui. É esse o trabalho do budismo. É o trabalho de você, mesmo achaltado pelo sofrimento, saber conviver com aquele sofrimento sem sofrer.
E ele pode nunca entender que tudo que aconteceu na vida dele foi porque ele precisou passar por aquilo. Nunca, ele pode nunca acreditar em Deus, ele pode nunca ter isso. Ele simplesmente,
ele pode,
saindo desse sofrimento de alguma forma, é o que importa.
Ele vai viver em paz. Tá. Agora, no finalzinho, vocês vão entender por quê.
Seria algo como, por exemplo, imagina aquela situação na qual o seu pai estava batendo na sua mãe e tal, não sei o quê. E se fosse você naquela situação, qual o sentimento que você gostaria de estar recebendo naquela hora?
Está muito técnico, está muito técnico, muito técnico. É o que eu acabei de dizer, é como se você estivesse conversando com um amigo. Você não está, a primeira coisa que eu disse aqui no primeiro dia é resolver os problemas dos outros não é resolver os problemas dos outros. Então nós não temos que resolver os traumas dele. Ele vai ter que aprender a viver com os traumas dele. Ninguém faz o outro esquecer os traumas dele. Ninguém que eu estou falando é espírito, mentor ou até doutor, psicólogo, psiquiatra. Não faz. O que ele pode lhe ajudar é você aprender a conviver com os traumas. Ou seja, que o trauma não traumatize mais. Compreendeu?
Estou compreendo, mas na minha cabeça está um pouco complexo de como fazer.
Como fazer é se soltar. É só entender que de o que precisa ser feito, achar uma nova forma de viver aquilo, sem perder aquilo, e deixar fluir. A palavra não é você que fala.
Mesmo que muitas vezes eu seja um pouco assim.
Sabe quem vai aparecer na sua frente? Que pichise merece disso.
Tá. Acabou. Então não preciso me sentir culpado.
Não, de jeito nenhum.
Eu sei que eu sou, mas estou falando que pode acontecer. Estamos trabalhando com hipóteses.
Mas, quer mais algum caso? Alguém quer soltar mais algum caso? Pode soltar.
Coloca aquele caso que você encontrou ontem,
como ajudar essa pessoa, conversou com você ontem? Sua vizinha. Ah, não sei, estava mudando. Porque eu fiquei pensando nisso. Como ajudaria essa pessoa conversando? É,
mas ela não
estava
se queixando, ela só
estava
contando.
Mas vamos dizer que ela estivesse se queixando, só para nós de poder conversar sobre o que fazer.
O pai dela tem ainda, né, Alzheimer já faz um tempo. E foi degenerando bem mais rapidamente, depois de 2013, assim. E já faz tempo que ela fica... O foco da vida dela é cuidar dos pais, assim. Porque ela também perdeu o emprego, ela nem tá trabalhando mais agora atualmente, eu acho. E aí a mãe dela, que também... No começo cuidou do pai também, que ficava junto. Aí
agora também tá doida.
Tá doente, não é? Teve um problema no coração. E. Né, foi atendida, tudo teve um infarto. Mas também tá muito fraca e aí agora ela cuida dos dois. Né? Ela não tava se queixando, mas.
Tá chato. Mas digamos que ela se sinta insutichada.
Não, mas aquilo que você falou, que ela sempre foi uma pessoa assim, alegre, né? Sim. Diante da vicissitude. E aí, mas agora, de repente, ela falou: ah, ela não aguenta mais, assim, que ela chora, ela sai na rua e chora, ao invés de quando os pais não estão perto, quando ela tem chance. Né? E ela falou assim: ela falou: eu tenho chorado mais do que. Porque eu falei pra ela, eu admirava a força dela, né? Porque ela. Mesmo assim, sempre estava sorrindo, né? Muitas vezes ela estava sorrindo diante disso tudo. Ela falou assim, mas atualmente eu choro mais do que eu rio, do que eu sorrio.
Então, esse é um bom exemplo. Mas vamos dizer que ela estivesse se lamentando. Só para nós poder viver a prática. O que você acha? Como é que você, se ela estivesse se lamentando, como é que você poderia ajudá-la? A viver mais tranquilo tudo isso.
Não sei, primeiro tentar dividir isso com alguém, assim, não ficar só ela, eu acho.
Impossível, se pudesse dividir, ela já teria dividido com alguém. Ou ela não tem irmã, ou o irmão não quer saber. Impossível, não se resolve o problema.
Dá razão para ela, né? Que a carga está pesada.
Razão é que a carga está pesada.
Mas isso eu dei mesmo. Isso eu falei, nossa, isso eu dei razão mesmo. Eu falei, nossa, você tem uma carga, né? Tem um karma para viver.
Mas a gente tem que dizer que ela é forte, que ela consegue, por isso que ela está responsável por eles.
Neste caso específico, e este é um bom exemplo para isso, falta um detalhe. Que você precisaria continuar conversando com ela para descobrir por que que ela está chorando. É por causa da situação dos pais ou por causa da situação dela?
Não
Ou ambos, né?
Acho que ou
as duas coisas.
Acho que as duas coisas.
É pichijo, como o chefe disse, a indicar a conversa ao máximo para poder descobrir realmente o que, que leva ao sofrimento. Porque neste caso ela pode estar sofrendo porque o pai, que sempre foi ativo, que sempre manteve a casa, que sempre cuidou dos filhos, agora está uma criança. A mãe, que sempre fez as coisas de casa, sempre cuidou das crianças, e agora está acamada. Isso pode ser o motivo de sofrimento dela. Agora, ao mesmo tempo, pode ser que ela esteja lamentando que chamou para ela tudo isso.
Ou as duas coisas misturadas.
Então é preciso conversar o máximo possível para chegar ao fundo da questão. Esse é o primeiro detalhe. Agora, digamos que ela diga, não, é, sabe, eu lamento é a situação do meu pai. Já, digamos que ela tenha dito isso. Depois nós vamos ver a outra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está se lamentando porque seus pais chegaram a este ponto. Isso vai fazer o seu pai ficar bom e a sua mãe ficar boa? Esse seu sofrimento vai fazer eles ficarem bom? Acho que não. Acho que isso não vai ajudar eles. Então veja, você está se lamentando por uma coisa que é, faz parte da vida. Essas doenças existem e as pessoas velhas ficam doentes. Isso é só sinal de que eles viveram uma vida inteira. E mais, mesmo doentes ainda estão aqui perto de você. Você preferia que eles já tinham morrido? Por que ao invés de se lamentar, você não cuida deles com carinho, com felicidade e transmite para eles, mesmo na situação que eles também não devem estar gostando de estar passando, um pouco de tranquilidade, um pouco de felicidade? Essa seria uma saída.
Mas eu acho que a segunda é pior.
Lamentando pela situação dela?
É.
E chegou até do seu pai e da sua mãe?
Porque...
Chegou até do seu pai e da sua mãe? Corta, né? Pois é. Você está tendo uma grande oportunidade de fazer por eles o que eles fizeram por você. Amanhã ou depois, pela lei natural das coisas, eles devem ir embora antes de você. Aí você volta à sua vida normal. Mas agora dá uma paradinha na sua vida e cuida deles.
Eu não acho que isso é desperdício de tempo.
E desperdício de vida.
De vida.
Tanto uma quanto outra tem saída. Sem mudar a situação, sem mudar o que a pessoa está vivendo, sem mudar o que a pessoa acha. Ela, concordo com você que você está sem fazer nada, que você só vive para isso, que você não se diverte, que você não sai. Concordo que tudo isso não presta. Mas, olha pelo outro lado. Você está tendo a oportunidade de retribuir.
E aquilo que você falou desde a primeira vez, né, também, eu acho que tudo é impermanente, né? Não vai terminar, não vai ser para sempre.
Isso. Porque quem está dentro do túnel acha que o túnel nunca vai acabar. Que aquele sofrimento
quando
vai
acabar,
chegar.
Quando acabar, você retoma a sua vida e volta a cuidar.
Isso. Aí você aproveita este tempo de retribui aos seus pais o que eles fizeram por você, cuida deles. E o dia que eles se forem, você volta, você assume sua vida. Tire felicidade do que você está fazendo.
Mas agora eu vou botar um pouco mais de lenha também. Na história, já que a gente está criando a história. Porque tem um agravante também nessa história, né? Que é assim, é muito difícil você ser pensador, pelo menos nas palestras que eu tenho assistido sobre isso, porque a pessoa muitas vezes, assim, é uma reação da doença, a mesma pessoa fica muito agressiva e retribui sempre com né, assim, com agressividade, com...
Concordo com você que realmente a pessoa doente é mais nervosa, a pessoa tem menos paciência, mas reconheça, eles estão doentes. Eles não podem ser diferentes do que são. Dê a eles esse crédito. Eu sei que não é bom, eu sei que eles brigam com você, eu sei que eles não têm paciência com você, mas dê esse crédito a eles. Sabe, põe-se no lugar deles. Eles, a vida para eles também não está fácil. Não desmereci o sofrimento dela, não aceitei que ela estava errada, mas fiz ela ver que nessa situação tem um lado bom. Compreendeu?
Por exemplo, assim, às vezes... Mas falar assim, vamos supor, quantas vezes você já teve sofrimentos na sua vida, situações na qual você achou que aquilo era a pior coisa que existia, e aí você acabou passando. Você imagina agora para pensar e fala assim, meu, não acredito que eu sofri por aquilo, não é? Aí, tipo, falo, então, isso também vai passar.
Exatamente, essa é a técnica chamada Chico Xavier. Isso também vai passar. Era o que a mãe dele dizia para ele quando ele estava com a cabeça ceia, e estava muitas vezes, e a mãe dele quis a ela morta e dizia para ele, isso também vai passar. Sim, essa é outra técnica. Você mostrar para as pessoas que o sofrimento não é coisa nova, não é coisa inédita. E que já foi superado um dia, pode ser superado outro dia, e tem mais, pode ser superado agora.
E viram outros.
Exato. Agora, se a gente virou um outro, aí elas não vai sair agora.
Se prepara com o que se até agora.
Essa hora é bom.
Até agora você falou do sofrimento nosso.
Como se vocês fossem o paciente.
Sim. E o algoz?
Não existe algoz. O seu algoz é você.
Você fala que ele tem culpa por fazer o outro sofrer?
Ninguém tem culpa por fazer o outro sofrer.
Por exemplo, como o Flávio falou, é o amigo que batia nele. E ele? E esse amigo?
Mojo, se eu disser alguma coisa aqui, você vai receber de um jeito, ele vai receber de outro, ela vai receber de outro. Quem disse o que você recebeu? Eu? Quem?
Eu.
Você. Então, seu algoz é você, porque você recebeu isso daquele jeito.
Certo.
Não existe ninguém do lado de fora para lhe fazer mal. Qualquer um só vai lhe fazer mal se você deixar ele fazer mal. Se você transformar em mal para você o que o outro fizer.
Então a visão do Tobias em relação à tortura que ele sofreu. Ele deveria, então, aceitar a tortura?
Não aceitar a tortura, aceitar o que aconteceu, sem transformar o que aconteceu numa tortura.
Certo.
Não é aceitar a ofensa que o outro faz. É não aceitar, transformar o que o outro fez numa ofensa. É assim que você pode acabar com o seu sofrimento. Porque esse sofrimento que você está passando foi criado por você. Não pelo outro.
No caso, o algoz não tem sofrimento.
Não tem algoz!
mas o que está praticando o ato contra a gente?
Isso é com ele, ele com ele. Se ele sofrer culpa pelo que ele fez, é porque ele colocou culpa nele pelo que ele fez. Não existe o outro. Veja, você vive em sociedade?
Sim.
Não.
Eu acho que sim.
Não. Não, você não vive em sociedade. Você vive dentro de você. Quem é ela?
Uma companheira.
Para você.
Sim.
Para outro pode ser uma inimiga.
Sim.
Para outro pode ser uma pessoa indiferente. Então quem é ela? Se eu perguntar aqui, de quantas pessoas tem aqui?
16, 15.
15.
16.
16 pessoas? Quantas delas, quantas ela existe aqui dentro?
16 elas.
Uma para cada um de você. Então você não vive com ela, você vive com o ela que você criou dentro de você. Você não vive em sociedade.
A sociedade é aquilo que a sociedade mente é da gente.
Para você viver em sociedade, você teria que viver com ela, com quem ela é. Nem com quem ela acha que é. Com quem ela é. Só que você não sabe quem ela é. Você tem uma ideia de quem ela é. E quando você tem uma ideia de quem ela é, você construiu um ela. Então você não vive em sociedade. Você vive individualmente. Você vive você com as pessoas que você cria dentro de você. É com elas que você convive. E essas pessoas com as quais você convive não fazem nada contra você. Você cria o que elas fazem. Quantas vezes vocês acegou com a melhor da intenção para uma pessoa e falou alguma coisa e a pessoa se ofendeu?
Várias vezes.
Várias vezes. Foi você que ofendeu ela?
Não.
Quem foi que ofendeu ela?
Ela mesma.
Ponto. Então você não fez nada. Não existe esse algoz.
Joaquim.
Compreende? Tudo que você vive, tudo que você imagina estar vivendo, é algo que você criou para você viver. Ninguém fez nada. Então não há como você falar em algoz. O que precisa entender é: se aquela pessoa me magoou, eu criei a mágoa. E se eu criei a mágoa, só eu posso destruir essa mágoa em mim. E aí eu tenho que, como disse o Mocho, meditar, pensar em mim, para saber em mim o que criou a mágoa, para eu poder aprender a viver de uma forma diferente. Porque se eu não mudar a mim o que me faz me sentir magoado quando alguém fala alguma coisa, então eu vou estar sempre magoado com um monte de gente. Caminho, agora não falando de atendimento aos outros, mas o caminho para você é este, é o olhar para dentro, ao invés de insistir pelo lado de fora, insistir em querer conhecer o mundo, em querer mudar o mundo, em querer colocar regras no mundo, porque tudo isso que você faz para fora é o que causa mal para dentro. Você marca com uma pessoa para chegar às 7:30, a hora que nós marcamos. A pessoa ser gasoto, ele está atrajado?
Chegou na hora que ele deveria chegar.
Agora, você vai achar que ele está atrasado. Por quê? Porque você quer dizer a vida, você quer dizer que chegar na hora é chegar às 7:30, porque às 7:30 foi a hora que foi combinada, e ele não chegou na hora que foi. Você, só você, com você.
Só eu.
E aí, na hora que você entende tudo isso, ele diz: espera aí, ele chegou na hora que ele quis, na hora que ele pôde, na hora que deu. Sabe o que acontece? Ele chega na mesma hora, você vai estar esperando no mesmo tempo, só vai ter uma diferença. Você não vai sofrer.
Então eu chego um pouquinho mais tarde,
porque eu junto com ele. Então esqueça o góis. Esqueça o góis. E isso é importante também na ajuda ao outro, para você não tentar solucionar o problema do outro acusando o góis. Porque aí você só vai aumentar o sofrimento dele.
É fácil a gente
entrar nessa. O góis somos nós mesmos.
É você mesmo. E você precisa entender e não dizer para ele que o algoz é ele mesmo. Porque ele não vai aceitar isso. Ele está magoado, ofendido, chateado. Ele não vai aceitar. Então você tem que fazer ele continuar achando que o outro está atrasado e levá-lo a viver o atraso de uma forma diferente. Só isso.
Eu não sei, eu fiquei pensando enquanto estava dando essa explicação. Se a gente poderia ver essa situação como Maia, isso é a ilusão que a gente
tem. Sim, é a ilusão. Sim. Não existe tempo, como é que você vai chegar atrasado? Tempo é Maia. Tempo é ilusão.
Eu fiquei pensando no caso da menina, né, que poderíamos ver ela de formas diferentes. Isso só pode ser ilusão. Se eu estou vendo ela desse jeito, o outro vê de outro.
Sim,
não é a coisa real, né?
Você vive o tempo inteiro pesos a ideia de que ela é aquilo que você acha que ela é. Sim. Só que o que você acha que ela é uma ilusão que você criou para você. Só isso.
Uma forma também da gente perceber isso assim é quando a gente vê um caso, por exemplo, um casal que briga. Aí cada um conta a sua versão. E aí as pessoas vão julgar a versão dele e a versão dela. E aí é nítido da gente perceber, né? Porque ambos acham que estão certo. E aí as pessoas começam a tomar partido numa situação dessa. Ah, não. Então a minha verdade condiz mais com a dele, eu acho que ele está certo. Aí o outro diz, não, a minha condiz com a dela. E aí é muito nítido a gente perceber.
Exatamente.
Isso quando a gente está de fora.
Exatamente. Você quer ver uma coisa interessante? De quando você começa a desenvolver essa questão de olhar para a pessoa, de como ela está recebendo, você começa a ver, por exemplo, um outro casal brigando, marido e mulher brigando, um casal de amigo, o outro casal de amigo, você diz, olha, está brigando porque ela está pesa nisso e ele está pesa naquilo. Você começa a distinguir isso, não é verdade? Mas não distingue na sua vida. Por quê? Se você consegue ver nos outros onde eles estão errando, por que que você não vê em você onde você está errando?
Porque
você
acha que você está certo.
Ah, porque você está peso nas suas verdades.
Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que é fácil a gente olhar de fora. Isso. Então aí a gente consegue ter essa dimensão do quanto...
Só não consegue é transmitir para você mesmo que você faz a mesma coisa.
Sim.
Por quê? Porque ele tá peso.
Porque eu me irrito quando ele chega atrasado 10 minutos.
Porque ele custou a se arrumar. Você já tava pronta.
A noivinha.
É isso mesmo.
Coitado do cachorro.
Paixão.
Entendeu a situação? Entendeu agora, Monge? Porque o que eu vou falar agora talvez lhe ofenda.
Não, mas é o câncer do
talvez mexa com você. Mas apenas a entenda que o problema não sou eu, é você.
Boa essa, hein?
Vacina, preventivo.
É, deu uma vacinada antes.
Deve ser pra você, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês pra acabar. De nós vai ter outras reuniões, exatamente isso, de dinâmica de grupo, não é isso o nome?
É.
Para conversar, para jogar para fora. Pra... Mas eu quero hoje aproveitar e falar uma coisa para vocês. Que é uma coisa muito importante. Que mais importante do que você fazer, você entender por que é preciso ser feito. Eu vou contar uma história para vocês. Quem já ouviu alguma coisa do que nós já falamos nestes 17 anos, sabe que desde o início, nossa biga em Tiapa foi contra o sofrer. E isso eu disse no primeiro dia que nós conversamos. Nossa biga, porque sofrer é antinatural. Só os habitantes do planeta Terra sofrem no mundo, no universo. Em nenhum outro lugar existe sofrimento. Sofrimento moral. E dor física não é sofrimento, é dor. Essa é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Fazer esse trabalho, participar de um trabalho deste tipo, é ajudar, eu vou chamar assim, a raça humana a te libertar daquilo que não é natural, não é normal, não é universal. Se alguém já ouviu, tem uma palestra que nós fez em 2004, o velho deve lembrar, chamada Natal. Naquela palestra eu disse que na época do que vocês chamam Natal, o que existe é uma abertura de portais energéticos para poder recarregar os seres que vivem neste orbe terrestre. Quando eu falo em orbe terrestre, não estou falando só encarnados, encarnados e desencarnados. Por quê? Isso é preciso. Porque se espiritualmente você olhar o planeta Terra de fora, você vai ver como se fosse uma camada de nuvens negras. Energeticamente falando, o planeta é recoberto por uma camada de nuvens negras. O que chama essa nuvem negra, moço? Maldade? Mal não existe.
Sofrimento?
O sofrimento. O sofrimento de cada um. Ele zela uma poluição que cobre a Terra. A importância deste trabalho é a importância de nós começar a despoluir o planeta. Retirar aos seres encarnados e os desencarnados depois, que nós dissemos que vai fazer o outro trabalho, começar a retirar dele dessa emissão de sofrimento. para poder despoluir o planeta.
Isso seria a aura dessa...
Não, esquece, nada a ver. E o que nós precisamos entender, que este é um momento que isso precisa ser feito. Por quê? Não sou eu que digo, todos dizem isso. Nós estamos à beira de ter contatos com cheios de outros planetas. E eles não podem vir com essa poluição. Eles não podem chegar com essa poluição. Eu até brinquei na conversa que nós teve no chave. Se vocês saíssem daqui hoje, 200 que vocês estão, e fossem para esses outros planetas, sabe o que vocês iam fazer lá? Poluir a terra deles. Vocês iam chegar lá e iam encontrar um monte de defeito, iam encontrar um monte de erros, iam contar um monte de coisas que não poderia, ia criticar, julgar, acusar e sofrer. Então, nessa hora que se vigia este fenômeno, que seja vocês entrarem em contato com os extraterrestres, com os habitantes de outro planeta, que são espíritos iguais a vocês, é preciso fazer um trabalho de começar a despoluir o planeta para que eles possam vir e para que vocês possam ter este contato sem usar eles. É essa a importância. E, moço, aí é que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou falando de cura da alma, não de cura do corpo. Eu estou falando que até hoje rezar para Deus não adiantou nada. Sabe, as pessoas são todas, como se fala, santas, devotas, pula, vão para a igreja, vão para os templos, vão para o centro espírita, fazem discursos belíssimos. Enquanto isso, estão poluindo. Porque na própria igreja está criticando, porque na própria igreja está sofrendo, porque na própria reunião espírita está dizendo que um é do bem e o outro é do mal. Então nada disso adiantou. Tudo isso só fez cada vez mais aumentar a poluição. Então nós temos que parar de nos preocupar com cura física. Sabe, para que adianta eu mandar uma energia de cura e curar uma doença que você tem? Você vai morrer do mesmo jeito. Não adiantou nada. O que adianta é você elevar moralmente uma pessoa. E a elevação moral não tem nada a ver com dar comida para o pobre, não fazer aborto, nada disso. A elevação moral se mede pela capacidade de viver em paz, harmonia e felicidade o que a vida lhe apresenta. Este é o maior estágio moral que o espírito pode ter. É quando ele está acima do bem e do mal. É esta a importância do trabalho que nós estamos propondo.
E nós vamos chegar a isso? A esse estágio?
Mojo, como se diz no livro do Espírito, o progresso é inexorável, vai acontecer. Xi, vou usar um exemplo falando a Xi, mas não estou me referindo a você. Mas Xi, você, alguém, outro, não consegue, não conseguir, não estou garantido que vão, que é com vocês. Mas que como grupamento de espíritos, como uma falange espiritual, isso vai ser conseguido? Sim. Porque o avanço é inexorável. O trabalho todo do que vocês são de mundo de pó e expiação é o trabalho do fim do sofrimento. Porque todo sofrimento lhe afasta do universo. Eu não vou falar de Deus. Lhe afasta do universo. Por quê? Porque ninguém no universo sofre. Essa é a importância do trabalho, do socorrer os outros, do ajudar os outros. Não é só para ter uma vida melhor. Não é só para poder ajudar o outro na vida dele. Não. É um trabalho de despoluição do planeta.
E para isso, tem que conhecer o próprio eu.
Para isso, você precisa conhecer não o próprio eu. Você precisa conhecer o funcionamento do eu. Que é tudo que nós falamos aqui. Como funciona um eu? Não adianta aí, quando eu digo o ser humano é egoísta, hipócrita por natureza, o ser humano busca as quatro âncoras, busca a vitória e tem medo da derrota, busca o prazer, tem medo do sofrimento, busca a fama, tem medo da infama, busca o elogio e tem medo da crítica. Eu não estou falando mal do ser humano, eu estou mostrando característica. Ele é assim. E nós não podemos partir do pressuposto que ele está errado. Nós temos que ajudar eles a eles entenderem que estão errados. E com isso, eles conseguirem se libertar. Ninguém pode ser mestre do outro. Como diz o Buda, se você encontrar o Buda no caminho, mate. E se mostra, se ajuda o outro, se mostra isso, levando ele a aprender que a saída do sofrimento, porque deixar de ser desse jeito, ele nunca vai deixar de ser. O que nós temos que acabar é com apego a isso. Nós temos que ajudar a eliminar o apego ao egoísmo, o apego à hipocrisia, o apego à prisão, às quatro âncoras, às posses, passões e desejos. E você conhece budismo?
Não, um pouquinho não.
Este é o Chuta Devada. Já ouviu falar?
Não.
Que o Shalaputta diz, o que o Buda ensina é que você não pode ter apego as suas posses, passões e desejos. Porque deixar de ter posse, passão e desejo, você não vai deixar nunca. Você não pode ter apego. Você pode querer alguma coisa, mas você não pode se apegar a ter que ter o que você deseja. Eu queria ir neste momento estar em outro lugar, queria, mas não estou aqui. Tenho que aprender a viver aqui em paz.
Seria igual um menino?
Hã?
Seria igual um menino?
Igual a?
Menino.
Sim. Sim. Ele gostaria de ter uma vida diferente, mas não tem. Então ele vive a vida que ele tem da melhor maneira possível. Mas para isso ele precisa silenciar nele o sofrimento causado pelo que ele não tem. Isso é um desapego às suas passões e desejos.
Tem um amigo meu que me conheceu comigo desde pequenininho, sabe? E aí, tudo na vida, acho que eu já contei essa história às vezes. E cada um foi para um canto e tal. E ele pegou e foi morar na rua, virou mendigo e tal. E aí um dia eu peguei e sentei lá e fiquei trocando ideia com ele, né? Ficou bastante tempo trocando ideia. E chegava para ele e falava, meu, você não quer assim, gente? Dá um jeito, né? De arrumar um trampo, um emprego para você, uma casa, um lugar, alguma coisa para você ficar e tal. Aí ele pegou e falou assim, pra quê que eu vou querer isso? Eu tô tão bem morando na rua. Fica esperto que daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Eu sentado lá com ele assim, aí passou um pessoal assim entregando sopa. Aí ele pegou a sopa. Aí beleza. Aí deu 10 minutos, veio outro pessoal entregar outra coisa pra ele. E aí ele falou assim, cara, isso daqui é o dia inteiro, é todo dia, eu tô tão tranquilo, tô tão feliz morando aqui. Porque que você não pode aceitar que eu moro aqui?
Exatamente.
Aí eu parei pra pensar, falei, puxa vida, é verdade.
Vou pra rua também.
Olha, vou pra rua, mas você sabe que deu vontade. Você sabe que em um minuto.
Mas aquele cara que bateu em você, você queria que ele fosse falar.
Deixa eu trombar.
Eu costumo dizer o seguinte: a pova do ter é muito mais difícil do que a pova do não ter. Quem tem dinheiro escolhe o que gosta de comer, o que faz bem para a saúde, o que foi plantado. Como é o nome daquele negócio?
Orgânico.
O que é indicado a comer naquele ambiente. Olha quanta dúvida ele tem na vida. Quem não tem o que comer, come o que aparece. E fica feliz com o que comeu. Então, quanto mais você tiver, mais você tem problema na vida.
Esses dias um primo meu mandou pelo WhatsApp, água desse tamanho, que eu nem vi inteiro, que eu morro de preguiça, falando como...
Viu, não adianta mandar lá dentro.
Ensinando como comer...
Maior ditadura que a moda.
Para você poder chegar a este ponto de despossuir, você precisa fazer uma coisa. O quê? Vou socar você de novo.
Despossuir?
É, para chegar nesse ponto de despossuir, de olha como é bom morar na rua.
Desapegar
do quê?
Das posses. Da vaidade.
Desapegar do quê?
Dos conceitos, né? Das verdades.
Do ter quê?
Tipo, desculpa, não é se desapegar. Você precisa descobrir uma coisa. O quê?
Que é necessário muito pouco para ser feliz?
Não.
Que a felicidade está dentro de você?
Não. O quanto você escava?
Ah, sim.
O quanto você está preso? Sabe, ele está chofrendo porque o outro foi embora. Ele ainda não descobriu que ele é escravo do outro. Que ele está aprisionado ao outro. Bora, a porta da rua é vendida da casa. Eu vou perder meu tempo sofrendo porque não quer ficar aqui. Ele que vai embora. É essa escravidão que você vive, peso aos outros e às coisas deste mundo, as necessidades, inclusive o que vocês chamam de necessidade básica, que lhe faz chover.
Eu sofro com uma coisa. Eu já passei fome.
Isso.
Então eu procuro ensinar os meus filhos o valor do que tem na mesa.
Perfeito.
E eles não aceitam os valores que eu ensino.
Perfeito. E aí você chora.
E eu sofro.
Claro.
Deixa eles passarem fome.
Claro. Como eles... Como eles não vão... Ó, olha bem. Olha, olha o sofrimento dele, que ele diz que é porque os filhos não aceitam. Como eles não vão me respeitar como pai? Eu estou falando, eu sou o pai, eu sou o certo. Que culpa que eles têm? Se você não se colocasse na posição de pai, na posição de dono deles, ou seja, que eu obrigar eles a fazer o que você quer, você não sofria. Tem nada a ver com eles seguirem, não tem nada a ver com eles atenderem, não tem nada a ver com o que eles fazem. Tem a ver com a sua prepotência de querer ser o dono deles.
Exatamente.
Na hora que você entender isso, você vai dizer, o meu sofrimento não tem nada a ver, porque, moço, o seu pai lhe ensinou a passar fome?
Não.
Por que você passou fome?
Ah, sério, de fato.
Circunstância da vida. Então você pode ensinar tudo para eles. Se tiver a mesma circunstância, eles vão passar. Não adiantou nada o que você ensinou. É isso que você precisa colocar para você, não é para eles. E da boca para fora, continuar a falar o que você quer. Agora, de você para dentro dizer, eu falo porque tenho boca. Agora, eles vão fazer o que eles quiserem. E não importa, mesmo que eles façam o que eu quero, eu não posso me vangloriar, porque se amanhã ou depois, eu estando aqui ou eu não estando, der alguma circunstância de vida, vai acontecer. Ponto, acabou. É este, não tem algoz lá fora, é você. Sempre. Agora tem uma grande vantagem. Tem uma grande vantagem. Se você é o seu próprio algoz, você pode ser sua própria cula. Basta o quê?
Aceitar tudo.
Não, basta o quê?
Queria deixar de ser escravo.
Não.
Libertar das fatuas.
Não. Procurar cura. Que o problema é que eles passam a vida inteira atacando vocês mesmo e sendo vocês a única cura, e vocês nunca buscam a cura, sempre buscam se atacar cada vez mais. Na hora que você entende que você é o seu algoz, busque a cura. Busque saber o que você está fazendo com você para viver daquele jeito. Este é o caminho da meditação. É você olhar para dentro de você, reconhecer em você aquilo que faz. E aquilo que lhe faz viver daquele jeito. E mudar dentro, libertar-se da influência que aquilo tem sobre você. Acabou.
Parece ser fácil.
É fácil. É fácil. Só uma coisa. É fácil. Quando você descobrir que seus filhos têm um pai que não é você.
Por enquanto sou dono.
Não é você. Nem todo você é. Você quer ser. Ele tem um pai. O que, que adianta você querer uma coisa para eles se o pai deles não quiser? Eu gosto muito quando eu digo, é sua filha?
Não.
Aí diz assim, é xia, não. Você traiu seu marido com Deus. Eu quero filha de Deus. Diga, pois.
Não, eu queria. Eu estava conversando com ele, como que é seu nome?
Flávio.
E aí eu assisti ontem, tem um vídeo no YouTube que é a respeito da meditação. E eles levaram a meditação para dentro dos presídios na Índia. Chama Tempo de Espera, Tempo de Vipassana. E é lógico, o sofrimento dentro de uma prisão é muito maior do que a gente tem aqui ainda, né? E esse tomar de consciência do sofrimento e o caminho para você sair do sofrimento é um documentário, mas é muito bonito. Se vocês
essa tomada de consciência e o caminho para escapar dele é as 4 9 verdades, né? Do budismo, porque a primeira verdade é essa: tudo é sofrimento. E a partir daí você saber que esse sofrimento pode acabar. Existe um caminho para acabar, que é as que aí vem a 9. Como é que é? Outro.
9
caminho outro.
Sim.
Só a única diferença, agora falando especificamente para você, é que nós trabalhamos em cima de ecumenismo. Então a ideia é mitular informação de budita, informação do Kisna, com o Cristo e com o Espírito da Verdade, sobre Espírito, sobre evolução, sobre povo. Então, na verdade, às vezes falta alguma coisa para você entender o que eu estou dizendo, porque nós fazemos essa misturada enquanto você chega uma linha só.
Não, eu não sigo não, Maria, tem outras também e eu acho que você está totalmente certo.
Não, chato eu não tô.
Não, assim, como...
Coerente.
De ser ecumênico mesmo, eu acho que tem que ser ecumênico mesmo, porque não existe uma verdade só. Todas as verdades realmente ajudam
a gente. Não é só isso. É que você precisa... Nada pode ser imposto. Você precisa respeitar. Na Índia você pode fazer isso, deste documentário que você falou, porque... A tradição do povo é toda hinduíta e vem neste caminho. Aqui a tradição é toda cristã, então eu preciso misturar para poder dar, vamos dizer, uma salada de fruta. Entendeu? Compreendeu agora, moço? Como eu disse, você está se sentindo ofendido pelo que eu falei, foi você, não eu. E o mais importante, entenderam? A necessidade do trabalho, entenderam? Eu vou usar essa palavra mesmo. A importância e o tamanho do trabalho. Não é só uma coisinha para nós melhorar a vida dos outros. É um trabalho que não é só nosso, é um trabalho da espiritualidade como um todo, porque se você começar a popular, você vai ver que tem a maioria das entidades, a maioria dos mentores, está fuzindo daquele caminho dogmático, daquele caminho. A moça hoje ainda falou uma coisa, fé. Eu disse, fé é uma palavra que eu vou tirar do meu dicionário, porque não existe fé, você não sabe o que é isso, não faz a mínima ideia. Sabe nada disso, resolve. O que resolve realmente é você entender que só sofre porque quer. Só sofre porque insiste em querer ser o dono do mundo. E que é preciso mudar essa forma de ser para que nós possamos nos ligar ao universo. Só a última coisa. Quando se fala Yeta Tete, eu só ouço a humanidade falar em aproveitar deles o avanço tecnológico. Sabe o que eles vão ensinar para fazer de tecnologia, de lei de física, de... O avanço moral. Quanto nós vai poder aproveitar do avanço moral deles? E nós não vai conseguir aproveitar nada do avanço moral deles? Se nós achar que nós é muito avançado.
Vai ser difícil, hein?
Nós vamos querer impor a eles as nossas regras.
Já
que é uma coisa para vocês pensarem. Digo.
Eu acho que
É, mas, por exemplo, não existem entidades que seriam extraterrestres que estão no meio da gente, assim?
Existe entidade, existe ser humano.
É que extraterrestre é extraterrestre mesmo, assim, igual
que
eu.
Que é extraterrestre?
Mora fora da Terra.
Não, não é que fora. São espíritos que se desenvolveram fora da Terra.
Sim.
Enquanto você se desenvolveu aqui, se desenvolveram lá. Mas são igualzinhos a você.
Então, eles
agora, existem espíritos que se desenvolveram fora da Terra, vivendo em massa humana, com consciência de não ser daqui. E existem outros que vivem em massa humana sem essa consciência. Existe tudo.
São mais evoluídos. Ou não,
também. Pode ser. Agora, são mais evoluídos internamente. Você nunca vai conseguir ver a evolução deles. Até porque você não rende homenagens a ninguém, só a você mesmo.
A gente nunca vai saber.
Não vai, não vai saber.
De nós, a gente nunca vai saber.
Eles sofrem também?
Pode até ser louco.
Hã?
Sofrem.
Não. Vamos dizer assim. Imagina, não vou falar aí, vou falar uma casa de caixa média. Se alguém deixar uma criança na porta de alguém, caixa média, estudioso, que conhece as coisas, primeira coisa que ele vai fazer é levar para o juizado, se quiser vai tentá-lo lá do chão, não é isso? Agora, tem alguns pobres lá, iletados, que não sabem nada da vida, que se der só aqui antes na porta e diz assim, põe para dentro. Onde come cinco, come seis. E a maioria se casa fica pensando assim, vou ter filho? Mas será que eu vou ter dinheiro para pagar a escola do filho? Será que eu vou ter lixo? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou saber ensinar?
E o pobre só faz filho.
Veja, o pobre que eu quis dizer não é na questão de não ter dinheiro. A questão de não ter dinheiro é só para mostrar que o dinheiro não é importante. Mas que não mede para ajudar o pobre.
Fica racionalizado.
Entendeu? Deixa eu ver, tem aqui sim. Tem muitos aqui que vivem assim. É que vocês não conseguem imaginar porque vocês não vivem assim.
Você falou que os extraterrestres não vão conseguir ultrapassar essa camada de sofrimento, mas a gente sabe que já tem muitas naves por aí.
Lá
como
em cima.
É que eles passaram?
Lá em cima. Elas descem aqui e não tem essa... É verdade, não é para achar essa nave, não é para chegar no planeta. É para chegar perto de você e dizer bom dia.
Deixe
contato. Esse contato é que eles ainda não podem ter. E não pode ter por quê? Porque se eu olhar, vai dizer, mas peraí, você só tem um olho. Mas para mim tem que ter dois olhos. Cadê a opa? Ó, isso não é opa de festa. Você tinha que não pode vir assim de bermuda aqui, não.
Agora, existem muitos mundos, muitos extraterrestres.
Em diversos graus de evolução moral.
Tá, e quem é que vem então? Em que mundo?
De todos, porque todos são acima deste aqui.
Não, eles vão se misturar para vir? Eles estão perguntando.
Sim, vão vir de todos. Na verdade, vem aqueles logo perto de vocês, né? Na verdade, vem aqueles que estão mais perto de vocês, que já vivem em mundos felizes, vamos dizer assim. Deixa eu seguir a nomenclatura de caderno. Já conseguem viver cheio. Julgar o próximo e cheio sofrer. Aqueles seres elevadão não dá para chegar ainda aqui. Ainda falta coisas a vocês.
E eles vão chegar para ajudar na evolução do planeta.
Vão chegar para meter o dedo na sua cara. Você diz que ama ele, mas quer mudar ele. Hipócrita! Quando eu falo hipocrisia, eu falo isso. Eles vão mostrar para vocês que hoje o discurso é um, mas que vocês vivem de forma diferente.
O que é a fraternidade? A fraternidade branca?
fraternidade são, extraterrestres, são que é um movimento.
É um nome.
Então, mas está tudo dentro.
Você já ouviu falar num tal de Exército de Maria?
É um nome.
São grupamentos de espíritos, cada um com chão-michão. São, para usar o termo de cadeco, são falanges espíritas. São falanges.